Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, cumprimento a deputada Inês Zuber ao Parlamento Europeu, cumprimento também todos os seus deputados. Eu ia pedir, Sr. Presidente, se era possível que eu, a todos os grupos parlamentares, se eu podia intervir logo após a apresentação da deputada Inês Zuber, pôr à consideração da Comissão, porque como Presidente do Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-São Tomé, tenho cá a Sra. Embaixadora Portuguesa em São Tomé e tenho que a receber a uma menos 10. E, portanto, se me permitissem isso, acordo, eu agradecia.
Há acordo nesse sentido, não registro de sentimento. Muito bem. Muito bem. Vamos então dar início, alargaremos a ordem nesse sentido então. Senhora Deputada Inês Zuber, bem-vinda, já não é a primeira vez que está nesta Comissão, bem-vinda à Comissão dos Assuntos Europeus de novo. Esta audição temática é sobre a Resolução 87 de 2014, aprofundar a proteção das crianças, das famílias e promover a natalidade, uma política que é nacional, em parte, mas enfim, há também iniciativas europeias que nós já ouvimos falar nesta matéria, que trata um problema central com que a nossa sociedade está confrontada. E, portanto, queria dar-lhe as boas-vindas. Vou-lhe passar a palavra primeiro para uma intervenção inicial, de até cerca de 10 minutos, e seguidamente haverá intervenções com resposta conjunta, não será resposta individualizada, uma vez que assim se poupa um pouco mais de tempo, e haverá a possibilidade de uma segunda intervenção, se for o caso. Sra. Deputada, tem a palavra, então.
Obrigada. Então, boa tarde a todos. Em primeiro lugar, desejar bom ano, bons trabalhos nesta comissão. Agradecer desde já o convite que foi endereçado ao PCP para que fôssemos ouvidos nesta matéria, naquilo que concerne ao trabalho que fazemos no Parlamento Europeu e àquilo que podemos também contribuir com a vossa ajuda para avançar nesta área. Eu diria, em primeiro lugar, porque sei que o debate em Portugal sobre esta questão, nomeadamente porque Portugal, segundo as últimas informações que li, tem o índice de natalidade mais baixo de toda a União Europeia, é um debate que tem sido feito, enfim, que está no domínio público, acerca das razões, né, das causas que levam a que Portugal tenha, de facto, uma taxa tão baixa de natalidade. Para além da taxa baixa de natalidade, nós sabemos que é cada vez mais tardio a idade em que as mulheres têm o primeiro filho, quase 30 anos, a média etária em que as mulheres têm o primeiro filho. Pronto, eu sou investigadora, gosto de fazer investigação. Nós, quando fazemos uma investigação, primeiro pomos umas hipóteses de trabalho, com base em algumas ideias, enfim, que temos sobre o assunto. Ideias temos sobre o assunto, mas também podemos retirar, enfim, algumas amostras da população para tentar perceber o que é que leva, de facto, a que este fenómeno aconteça. Porque se nós não entendemos a causa do fenómeno, talvez seja mais difícil tratarmos o problema, não é? E eu diria, pela experiência empírica do cotidiano, que não é nenhuma experiência científica, mas que advém daquilo que nós conhecemos da realidade, que as pessoas hoje não têm filhos, não é porque nós, os portugueses, estejamos com algum tipo de aversão às crianças, nem estejamos com falta de vontade de ter filhos. As pessoas, se vocês forem falar, não é, com os vossos, as pessoas que conhecem, não têm filhos porque não podem ter filhos. Essa é que é a questão principal. Eu estou na faixa etária, enfim, que se calhar as mulheres teriam mais filhos, as minhas amigas, conheço muitas pessoas que estariam na idade de ter filhos, e nós não temos filhos porque não é difícil, tendo em conta as condições em que as pessoas vivem, manterem-se elas próprias, quanto mais difícil manterem um agregado familiar. Eu lembro, por exemplo, isto é uma reflexão minha, mas eu lembro, por exemplo, que na geração dos meus pais, ter dois filhos era uma coisa perfeitamente banal. Hoje, na minha geração, se um casal decide ter mais do que um filho, é quase um escândalo, não é? Porque como é que é possível conseguirem suportar financeiramente terem dois filhos? E isso, quer dizer, parece que não é preciso muita ciência para chegarmos a essa conclusão. As pessoas não têm filhos porque não têm condições para os ter, não é porque não os queiram ter. Portanto, há aqui, são várias questões que se colocam de forma transversal e, portanto, do nosso ponto de vista, não interessa tanto, embora seja importante incidir em políticas específicas, mas olhar para isto como um fenómeno que tem causas estruturais. Uma das primeiras causas é a causa da pobreza, não é? Nós hoje sabemos que esse, hoje na União Europeia, é o problema mais grave com o qual nos enfrentamos. É o aumento do risco de pobreza. Nós hoje temos cerca de 130 milhões de pessoas, 125 milhões de pessoas a viver em situação de pobreza ou em risco de pobreza. Quer dizer que já sofreram uma, pelo menos uma das formas de pobreza. Isto corresponde, na prática, a um quarto da população da União Europeia. E este número não tem vindo a diminuir, todos os estudos dizem que este número do risco de pobreza vem a aumentar, contrariamente àquilo que seriam as metas da estratégia Europa 2020. E, portanto, a questão da pobreza é uma questão fundamental. Em Portugal, e segundo uns estudos que têm relativamente recentes que a própria Comissão Europeia tem feito, nós sabemos que existe um problema, nomeadamente ao nível da questão das transferências sociais e do efeito que as transferências sociais têm na amenização do risco de pobreza. Ou seja, por exemplo, na média da União Europeia, após transferências sociais, existe uma redução do risco de pobreza em 14 pontos percentuais, nem em Portugal, após transferências sociais, o risco de pobreza diminui metade, ou seja, cerca de 7,3%. O que quer dizer que as próprias transferências, após transferências sociais, isso não tem esse efeito na redução da pobreza como seria de esperar. Por outro lado, outro dos fenómenos que hoje também temos que dar atenção tem que ver com a questão do aumento da pobreza no quadro das pessoas empregadas. E todos os estudos da própria União Europeia têm vindo a dizer isso. Dentro do universo populacional das pessoas que estão empregadas, tem vindo a aumentar o número de pessoas em situação de pobreza, ainda que tenham um emprego. E isto coloca-nos, obviamente, a questão das condições de trabalho, coloca-nos, obviamente, a questão de que novos postos de trabalho são estes que estão a ser criados. Porque hoje, quando nós falamos da questão das condições de vida e da questão do emprego e do desemprego, é importante também pensarmos que não é só ter um emprego, né? Porque na altura da escravatura havia trabalho para toda a gente. Não havia, era direitos para quem trabalhava, mas havia trabalho. Lá isso não há dúvidas. E, portanto, a questão é perceber até que ponto é que estes postos de trabalho e as condições em que as pessoas vivem permitem que elas tenham uma segurança a longo prazo, porque um filho não é uma coisa que nós tenhamos em 6 meses, nem num ano, nem em 2 anos. É uma coisa para ao longo da vida. E, portanto, nós temos que ter estabilidade para saber que podemos arcar com essa responsabilidade. E se não temos essa segurança, é evidente que não o podemos fazer. Agora eu ia colocar a questão em mais de 3 temas, porque sei que já tiveram a discutir isto, obviamente houve já várias questões que foram discutidas, mas que me parecem fundamentais e que também vão de encontro. No fundo, isto é muito, eu costumo dizer que há uma certa esquizofrenia muitas vezes nas políticas europeias, porque mandam-se fazer muitos estudos, e os estudos são muito interessantes, de facto, pois é preciso lê-los, e depois aquilo tem lá respostas, conclusões, e depois era preciso que nas políticas que se fazem seguissem um bocadinho das conclusões também que vieram nesses estudos, que até custaram dinheiro ao contribuinte para serem feitos. E quando se fala da questão, os últimos estudos que foram feitos que têm que ver, nomeadamente, com a questão dos sistemas, chamados sistemas de bem-estar social, enfim, nos serviços públicos de apoio às pessoas, às populações, e do efeito da crise e das políticas de austeridade nesses serviços, e no que é que isto também tem que ver com a questão das mulheres, da vida das mulheres e da igualdade de género, que está obviamente cruzada com a questão da natalidade. Há duas ou três questões que saltam à vista. Uma delas tem que ver com o investimento nos serviços de cuidados infantis, mas não só infantis, também com pessoas mais idosas. Porquê? Porque nós sabemos que são muitas vezes as mulheres que têm a cargo tantas crianças, não só as crianças, mas também os pais, e isso faz com que, se não tiverem outra opção, com que, se por exemplo tiverem que já ter a cargo os seus pais, isso é um impeditivo e é um desincentivo à natalidade. E, portanto, são os estudos dizem basicamente é isto, é fundamental garantir serviços de qualidade e que sejam públicos ao nível dos cuidados infantis e dos cuidados aos mais idosos. Por outro lado, a questão dos apoios sociais ao nível das crianças. O que quer dizer que o que está estudado e provado é que nos países onde esses apoios sociais à infância são maiores, a natalidade é também maior. Também não é, quer dizer, é lógico, mas para além de ser lógico, já está comprovado nos estudos. O que quer dizer que os apoios sociais à infância, os subsídios sociais que são dados às famílias que têm filhos são fundamentais. Agora, os estudos também nos dizem uma coisa, que é, esses apoios sociais só são verdadeiramente eficientes se não funcionarem numa forma de complementaridade. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que o apoio social às crianças tem que ser efetivo, independentemente da situação de desemprego ou de emprego dos próprios pais, ou da situação de rendimentos maiores ou menores do agregado familiar. Porque o que se constata muitas vezes, e aqui em Portugal tem-se constatado isso, precisamente, é que esses apoios sociais à infância, nomeadamente, estamos a falar, por exemplo, do abono de família, as pessoas só têm direito quando estão com rendimentos muito baixos ou em situação de desemprego. Porque quando deixam de ter esta situação, não têm mais direito a esse apoio. E isto é, obviamente, uma forma importante de incentivar a natalidade. As pessoas saberem que vão continuar a ter esses apoios, ainda que a sua vida deixe de estar num estado tão miserável, para estar num estado relativamente digno. Para além da outra questão, que nós sabemos perfeitamente e todos sabemos, e também não é preciso conhecer muito da realidade para perceber isso, da perversão que pode estar neste sistema, que faz com que muitas vezes as pessoas acabem por trabalhar em trabalhos informais, nomeadamente mulheres. Eu posso, por exemplo, dar o exemplo a pessoas com quem falei, que são empregadas domésticas e que dizem que não querem ter um contrato de trabalho. Apesar de receberem miseravelmente, não querem ter um contrato de trabalho, porque sabem que vão perder o direito ao abono de família. E, portanto, não contribuem para a riqueza do país, não pagam impostos, não vão ter direito à reforma, porque para elas lhes compensa mais o apoio social que têm se não declararem os seus rendimentos, ainda que sejam de rendimentos, obviamente, baixos, não é? E, portanto, esta é uma das questões fundamentais. Depois há outra questão que tem sido muito discutida. Eu devo dizer, quando nós discutimos no Parlamento estas questões da igualdade, as questões dos direitos das mulheres, do acesso das mulheres ao trabalho, da reconciliação entre a vida profissional e a vida privada e familiar, existe uma distância entre a nossa realidade portuguesa e a realidade de outros. Quer dizer, parece que às vezes vivemos em planetas completamente distintos. E às vezes até faz pouco sentido estarmos exatamente a decidir sobre políticas idênticas quando as realidades são totalmente distintas. E a questão, por exemplo, do trabalho a part-time é uma das situações, em relação às mulheres, uma das situações em que a nossa diferença em relação, por exemplo, às mulheres de países como a Holanda, como uma Suécia, como uma Dinamarca, é completamente distinta. O que é que as mulheres dizem nesses países? Elas dizem assim, bom, nós queremos estar com os nossos filhos, mas também queremos trabalhar, porque, caso contrário, existe uma discriminação óbvia, porque a mulher não tem acesso ao mercado de trabalho nas mesmas condições que o homem. E, portanto, o que queremos é que existam, enfim, trabalhos em part-time sejam, portanto, de qualidade, não é? Que sejam bem remunerados, para que nos possam permitir essa reconciliação. E eu digo-lhes, bom, em Portugal as mulheres não querem ter um part-time, as mulheres já têm 3 ou 4 part-times para conseguirem ter um salário minimamente digno, e portanto essa questão do part-time é uma questão que não se coloca, porque pura e simplesmente os nossos salários são tão baixos que aquilo que acontece em muitas mulheres nestes países, que é a dualidade entre fica em casa e vivemos apenas do rendimento do pai ou vou trabalhar, é uma coisa que não se coloca em Portugal, pura e simplesmente porque essa hipótese não é viável. Ninguém consegue viver, ou muito pouca gente conseguirá viver com o rendimento de apenas de um dos progenitores, não é? De uma das pessoas do casal. E, portanto, as realidades são totalmente distintas. E, portanto, o que nós diríamos aqui é que a questão da conciliação entre a vida profissional e da vida familiar é fundamental colocar, mas colocá-la tendo em conta o interesse não só das famílias, o interesse também, obviamente, eu coloco aqui a questão das mulheres, porque acho que nesta questão da natalidade, a questão da igualdade é obviamente uma questão que se entrecruza, evidente, que se entrecruza, não é? Mas também, portanto, mas também por uma questão, obviamente, do ponto de vista económico. É necessário, de facto, que existam horários de trabalho que sejam adequados às necessidades das famílias. E as necessidades das famílias são as necessidades da sociedade, porque, como nós sabemos, a maternidade não é apenas, e a paternidade não são apenas, caprichos individuais, são funções sociais. Porque, como todos nós sabemos, não ter filhos tem um custo para as sociedades que nós hoje estamos perante esse risco. Deixa-me só colocar uma última questão, eu vou passar em cima
só
desta.
Só peço que abrevie.
Sim.
Temos aqui 15 minutos.
Que tem que ver só com, em termos muito concretos, uma questão que está em cima da mesa e que, como sei que vocês estão a preparar uma resolução neste Parlamento, que penso que poderá haver um consenso na Assembleia da República para pressionar o Governo ao nível do seu papel no Conselho Europeu. E que tem que ver com o seguinte. A Comissão Europeia apresentou, como vocês sabem, uma revisão da Diretiva da Maternidade, que foi no Parlamento Europeu, foi aprovada uma resolução sobre essa diretiva em 2008. Acontece que o Conselho Europeu, pura e simplesmente, nunca contrapôs uma proposta a essa proposta de diretiva, que previa algo que em Portugal nós também beneficiaríamos bastante, previa desde já o pagamento de 20 semanas integrais de licença de maternidade. Agora, o Conselho Europeu tem bloqueado as negociações dessa diretiva e a Comissão Europeia, a nova Comissão Europeia, já avisou que em 6 meses, se não houver avanços, a diretiva será pura e simplesmente retirada e depois nós não sabemos o que irá acontecer. E, portanto, essa é uma questão muito concreta na qual eu penso que esta Comissão pode ajudar a fazer pressão para que esta diretiva não seja colocada fora da ordem de trabalhos da Comissão Europeia.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Haverá depois a oportunidade nas respostas, se quiser desenvolver algum destes pontos também para voltar a ele. Muito obrigado, Sra. Deputada Carla Cruz. Como tinha ficado acordado, tem a primeira intervenção. Nós temos apontado para um máximo de 5, 6 minutos nestas intervenções.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também agradecer a explanação que a Sra. Deputada ao Parlamento Europeu Inês Duber aqui colocou. Dizer, de facto, aquilo que o PCP tem dito na discussão desta questão da natalidade, disse-o a quando da discussão do projeto de resolução que apresenta que o PSD apresentou e que foi discutido em plenário, temos-lo dito nestas audições e que têm ocorrido nas diversas comissões, e que vão de encontro àquilo que a Sra. Deputada disse, que os portugueses não neste momento têm os filhos que podem e não aqueles filhos que desejariam e que gostariam de ter. E entendemos e fazemos esta apreciação tendo em conta, de facto, os diferentes circunstancialismos e as diferentes determinantes, porque a questão da natalidade, de facto, não radica num único problema, obviamente sabemos disso, mas estamos crentes que um dos determinantes centrais é, de facto, as condições económicas e sociais de um país que determinam a opção ou não de ter filhos. E esta nossa interpretação radica também naquilo que tem sido a história da evolução das taxas de natalidade, quer em Portugal, quer na Europa. E sabemos que nos momentos de prosperidade, de crescimento económico e, sobretudo, ainda ontem, um elemento do Observatório para a Imigração dizia isto, que nos momentos em que os portugueses e as populações entendem como de esperança no futuro, há de facto um aumento da taxa de natalidade em contraponto com os momentos em que as situações económicas e sociais são mais agravantes. E aquilo que nós estamos de facto a viver, por opções políticas, obviamente, deste governo, mas também de anteriores, é que estamos em situações de perda de rendimentos muito considerável das famílias. A senhora deputada colocou a questão da pobreza no contexto europeu, de que Portugal é também um exemplo concreto desta dificuldade. É só recordar que um em três crianças estão em situação de pobreza e em situação de pobreza agravada. Dizer que os portugueses, e a senhora deputada também aqui referiu, que o alastramento da pobreza junto dos trabalhadores, junto daqueles que trabalham e que oferecem um rendimento, também os dados portugueses são bem evidenciam claramente isso. Acresce também, e é importante aqui dizer, que o adiamento da maternidade e da paternidade também radica num aspecto que é fundamental, que é a questão da precariedade nas relações laborais. O instituir-se, e isto não é único e exclusivamente de Portugal, isto decorre, obviamente, de orientações de políticas da União Europeia, o instituir-se o contrato de trabalho a termo, o instituir-se os vínculos laborais precários, o recurso sistemático à prestação de serviços, é outro dos fatores. Porquê? Porque as pessoas não têm a perspectiva de, daqui a 2 ou 3 anos, terem emprego. E como disse muito bem a senhora deputada, as pessoas não têm filhos ou não vão ter filhos pensando só a curto e a médio prazo. Quando se pensa num projeto de ter filhos é exatamente isso, como o nome diz, é um projeto a longo prazo, é um projeto que implica de facto o acompanhamento deles e ter condições para que tal aconteça. E as condições não são só também as condições materiais, mas também é a disponibilidade de serviços e de apoio à maternidade e à paternidade. É o caso das creches. Nós em Portugal temos um grave problema com as creches. Não há creches públicas. E o reduto que havia, este governo fez o favor de as entregar aos privados. Aconteceu muito recentemente, olha, no distrito de Castelo Branco, tinham uma rede de creches públicas e o que é que o governo fez? Privatizou-as, porque elas eram públicas e privatizou-as. Há também aqui, de facto, uma questão que nós pensamos que são importantes. Mas não é só a questão das creches, é também as acessibilidades à saúde, aos apoios sociais, como aqui foi dito, a questão do abono familiar, que é um direito que as crianças... É um direito das crianças e não um direito das famílias, e aquilo que nós assistimos, de facto, é por via da imposição da condição de recursos que têm efetivamente diminuído o número de crianças que beneficiam deste apoio. E, como disse muito bem, que deveria ser entendido como um incentivo à natalidade, mas não tem sido por, obviamente, estas decisões políticas. Mas aquilo de facto que eu gostaria de que tomamos boa nota do pedido que a senhora deputada fez relativamente a esta pressão junto do governo português para que, no âmbito das suas funções e do Conselho Europeu, tenha uma iniciativa tendente, de facto, a que não deixe morrer esta iniciativa do Parlamento Europeu relativamente à questão da licença de maternidade. Esperemos que o PSD, sendo o relator desta resolução, no caso desta Comissão que acolha essa recomendação. Nós acolheremos e teremos o cuidado de, durante o nosso mandato, fazer essa fiscalização e fazer essa exigência ao Governo português. Mas aquilo que eu gostaria de colocar, e pedindo já, como disse, licença para me ausentar, e não estarei na parte das respostas, mas aquilo que eu gostaria também era de solicitar à senhora eurodeputada que medidas e que políticas entendem que devem ser perseguidas pela União Europeia e podem ser emanadas pela União Europeia no sentido de ajudar a combater esta tendência que já foi considerada do inverno demográfico em Portugal e também na Europa. E muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos ao Partido Socialista, Sr. Deputado Vitorino Canas.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu também vou pedir desculpa porque também terei de me ausentar já de seguida, uma vez tenho de ir receber também um embaixador português em Pequim, na minha qualidade de Presidente do Grupo Parlamentar de Amizade, e portanto não terei a oportunidade, peço desculpa, não terei a oportunidade de ouvir a sua intervenção subsequente. Queria dizer-lhe, Sra. Deputada, que o Partido Socialista partilha de boa parte do diagnóstico que fez em relação aos problemas associados às questões da natalidade, partilha também de boa parte das ideias e das sugestões que podem ser feitas para que esse problema possa ser enfrentado e enfrentado com eficácia. Falou aqui da possibilidade de haver um consenso na Assembleia da República em torno de algumas questões. Nós temos alguma esperança que isso possa suceder. E se à primeira vista, até quando imaginámos este trabalho que estamos a fazer nesta Comissão de Assuntos Europeus, se à primeira vista até poderia parecer que esta Comissão de Assuntos Europeus não teria, porventura, um papel tão relevante ou tão importante quanto outras comissões que tratam de outros temas setoriais, na verdade as audições anteriores e a sua estão a comprovar que afinal poderemos ter aqui um papel muito útil, que é o papel de fazer chegar, já foi aqui utilizada a expressão pressão, se calhar é uma boa expressão, pressionar o governo português no sentido de ter um papel positivo no Conselho Europeu a propósito da diretiva que já esteve em discussão e que está agora de novo em discussão e que é uma diretiva que pode ir no sentido positivo, desde que seja devidamente calibrada e que tenha em conta aqui todos os interesses envolvidos, designadamente os interesses das pequenas e das médias empresas que já aqui referi numa outra intervenção. É óbvio que esta é uma política, enfim, não queria entrar em diálogo ali com o deputado João Lobo em relação a uma intervenção anterior que fez noutra audição e até estou praticamente de acordo com quase tudo o que disse, com a sua concepção humanista e não economicista desta questão, mas muitas vezes a economia aqui também tem relevância. E, portanto, eu acho que nós, nesta diretiva, temos de ter em conta também todo o envolvimento económico e temos de ter em conta que, se calhar, é necessário pensar menos em sobrecarregar as empresas, sobretudo as pequenas e médias empresas, que são o tecido empresarial do nosso país, e, eventualmente, pedir novos sacrifícios aos contribuintes. Eu acho que isto é uma política, ou tem de ser um conjunto de políticas que o Estado tem de sustentar, pedindo aos contribuintes que a sustentem, sobretudo pedindo aos contribuintes que a sustentem, fazendo, e refiro-me a uma questão, por exemplo, que suscitou, fazendo, por exemplo, um novo esforço ao nível da rede de creche, ao nível da rede de apoio à primeira infância. Eu penso que esse novo esforço é essencial neste país, tal como é essencial também pensar em algumas questões mais estruturais ao nível da economia. Mas, em suma, não queria alongar mais, até porque terei de sair de seguida. Em suma, partilhamos boa parte do diagnóstico que fez e achamos que este é um tema onde pode haver, de facto, consenso na Assembleia da República para relançar tudo isto relacionado com a natalidade. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passamos ao PSD, de Sra. Deputada Lídia Bulcão, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, cumprimentar a Sra. Deputada Inês Duber, em nome do PSD, e agradecer-lhe a disponibilidade para debater estas questões connosco. Já falámos aqui muito, não só nesta comissão, mas também nas audições anteriores. Eu acho que é uma coisa que fica claro que, obviamente, que para uma família decidir ter filhos, obviamente precisa ter confiança no futuro, emprego, estabilidade, para tomar essa decisão. Mas não é a única coisa, infelizmente, não é a única coisa que conta para que essa decisão seja tomada. Senão não teríamos alguns exemplos paradigmáticos e até contraditórios, como aqueles que podemos observar no país, onde a região mais jovem do país é também aquela mais pobre, que é o caso dos Açores, onde nas 9 ilhas tem havido uma crise demográfica crescente, com exceção da ilha onde precisamente a zona mais pobre, como Rabo de Peixe, é onde tem a maior taxa de fecundidade. Portanto, obviamente que as questões da natalidade também estão muito relacionadas com uma questão de mentalidade, de objetivos e de prioridades. E acho que todos temos também consciência de que estamos, não só em Portugal, mas na Europa, numa sociedade que tem perspectivas de vida diferentes, objetivos diferentes, e muitas vezes as famílias que têm mais condições e que têm mais estabilidade não têm mais do que um filho ou até nem têm filhos. Não será talvez por acaso que temos alguns dados, talvez que pareçam um pouco insólitos, como sabermos que neste momento já há mais famílias portuguesas com animais domésticos do que com filhos, e que na Europa 7 em cada 10 famílias não têm filhos. Não me parece de todo que seja apenas por questões de autoridade ou de austeridade ou de crise. Neste momento, Portugal tem, de facto, o menor índice sintético de fecundidade da Europa, mas a tendência demográfica não é apenas portuguesa e sabemos que as políticas públicas só por si não fazem milagres. Obviamente. Também não podemos dizer que a responsabilidade destes dados é apenas de um partido ou do partido que está no poder, e tenho pena de não estar aqui já o deputado Vitalino Canas, porque aquilo que quero dizer vem também no seguimento de algumas das intervenções que ele tem feito. Obviamente que não podemos dizer que a responsabilidade é só de um partido nem de quem está no poder, senão diríamos que o déficit demográfico português era a responsabilidade de mais de uma década de políticas socialistas e que a exceção do aumento da natalidade que foi verificada agora em 2014 era fruto das políticas do governo da maioria. Obviamente que sabemos que não é assim, e por muita esperança que tenhamos que os dados da natalidade em 2014 sejam fruto da esperança, de maior esperança dos portugueses no futuro, sabemos que isso não explica tudo, e que temos um grande caminho a fazer, e daí a necessidade de um grande consenso nas decisões que serão tomadas para esta Assembleia da República, da necessidade de encontrar medidas setoriais concretas em todas as comissões. E até aqui podia dar também, a falar o exemplo daquilo que tem acontecido um pouco na Europa. Temos 2 exemplos paradigmáticos que são muitas vezes referidos, que é o que aconteceu em França e o que aconteceu na Alemanha. Na Alemanha tem havido um grande investimento nas últimas décadas de políticas públicas direcionadas para o apoio às mães que querem ter filhos, e eles não têm conseguido reverter a situação nem repor a situação geracional. Ao contrário da França, que está a caminho da reposição de gerações, fruto sobretudo de políticas conjugadas centradas na conciliação da vida profissional com a vida familiar, que é talvez o maior desafio de que nós também temos pela frente. Estas são, no fundo, as políticas que nos interessam para Portugal e o país, que é, aliás, o país da União Europeia onde as mulheres mais trabalham, e onde, mais dentro e fora de casa, e onde têm filhos mais tarde, normalmente só a partir dos 30 anos. Estará diretamente relacionado com a maior presença no mercado de trabalho, mas também com a alteração de perspectivas de vida e desafios e de prioridades, e de quererem provavelmente também apostar mais na carreira do que na vida familiar. Acho que aqui fica claro também que há de facto uma necessidade de coordenar a estratégia nacional com as políticas europeias, que podem contribuir e muito para mais e melhores resultados, e daí obviamente as perguntas concretas que também lhe queria deixar no âmbito do trabalho, lançando desde já o desafio de nos ajudar neste desígnio de pôr a natalidade também no centro das políticas europeias, a natalidade, a promoção da proteção das famílias e das crianças, de ajudar a fazer esse caminho na Europa, porque sabemos que é um caminho difícil, mas que tem que ser feito, e gostávamos de contar desde já com o seu apoio nessa matéria. E perguntava-lhe se nos podia falar de algumas medidas já adotadas pela União Europeia, que que pudessem contribuir, de facto, para que Portugal pudesse resolver o seu problema e que pudéssemos adotá-las, seja medidas europeias, seja medidas de alguns países que nós pudéssemos replicar como exemplos positivos que nos dessem ajuda. E, nesse sentido, também... também se tinha algumas sugestões de medidas práticas que pudessem vir a ser adotadas pela própria União Europeia, que tivéssemos todos interesse de recomendar à União Europeia que as viesse adotar numa fase posterior e fazer esse caminho necessário para que elas também possam vir a ser aplicadas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Rui Barreto, para terminar, do CDS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a senhora deputada Parlamento Europeu Inês Juber e agradeço-lhe o facto de ter vindo a esta comissão partilhar connosco um conjunto de preocupações que são muito importantes sobre a problemática da natalidade e que constitui, enfim, um problema do chamado inverno demográfico. Em primeiro lugar, gostaria de dizer que este não é propriamente um problema regional, nacional, é um problema transnacional, é um problema europeu, e que devemos, comumente, entre os Estados-membros, encontrar soluções para que possamos atalhar mais eficazmente esta questão. Que é uma questão que não tem muito a ver, ela tem vindo a se acentuar, mas não nasce, ela não emerge, não tem a sua gênese com as crises em que os países tiveram, nomeadamente a seguir à crise do subprime, da crise financeira, dos programas de resgate que alguns países tiveram sujeitos. Obviamente que esse aspecto pode ter contribuído, mas em boa medida, e se formos justos, essa tendência tem vindo a se verificar a partir da segunda metade da década de 80. E, portanto, é um problema que tem-se vindo a agudizar. Aliás, bastaria ver, se não se pode fazer análises simplistas, porque ainda este fim de semana, num semanário, dizia que o número de crianças que nasceram em Portugal em 2014 foi superior em 724 em relação ao ano anterior. Portanto, se achamos que estamos numa situação de crise, este fator, este episódio não se explica só por si, portanto temos que encontrar aqui um conjunto de outras razões para superar um problema. Nós temos efetivamente, o Sr. Deputado reconheceu, um problema da taxa média de fecundidade, que anda na ordem dos 1.2, 1.5, nós não conseguimos renovar as gerações, não conseguimos encontrar políticas e é para isso que aqui estamos, para encontrar um conjunto de alterações. Convém dizer que as coisas também não se explicam meramente pela pobreza, porque, como referiu aqui ainda há pouco outra deputada, há países e há regiões onde a maior incidência da pobreza até tem uma correlação positiva com o número de filhos. Isto tem a ver com alterações civilizacionais, com o papel mais ativo da mulher na sociedade, com as aspirações e progressão profissional, com os constrangimentos da vida urbana, falamos aqui hoje nos horários e no apoio à conciliação entre a vida profissional e a família, o estigma no número de filhos, que hoje já aqui falamos, há hoje uma estigmatização de que as famílias têm muitos filhos ou que são muito pobres, e portanto, ou às famílias que são muito ricas, podem, que são os ricaços, que podem ter filhos, essa estigmatização também não ajuda, os filhos foram vistos ou são vistos mais hoje pelos casais como muitas vezes um custo e não um rendimento, enfim, há um conjunto de razões que levaram e por isso acho que às vezes é redutor encontrar aqui e acolá uma outra razão que se explique, isto tem que ser visto de um ponto de vista muito mais alargado e mais abrangente. Não é o Estado, não é os governos que têm os filhos, são as famílias, na sua livre opção familiar, que escolhem o seu agregado. O Estado pode e deve fomentar políticas que incentivem a isso, como aquela que foi já introduzida no orçamento para 2015, que não é só essa, não pode ser só medidas de incentivo fiscal, mas é um reconhecimento, uma discriminação positiva nas famílias que têm filhos ou ascendentes a cargo, poderem beneficiar de um coeficiente familiar e poderem deduzir mais despesas aos seus encargos, porque também têm mais despesas no seu seio. Mas há um conjunto de medidas que podem ser, desde as fiscais, a conciliação do trabalho, como foi referido, medidas ao nível da educação, como falou aqui no alargamento e no apoio da rede escolar, medidas sobre a saúde, ou medidas de outro índole de incentivo. O que nós, nesta comissão, porque isto está a ser tratado em todas as comissões, gostaríamos de perceber exatamente, a sua deputada já avançou aqui algumas propostas que estão na agenda na Comissão ou no Parlamento Europeu, mas eu também gostaria de perceber que experiências, que resultados, que balanço é que já foram feitos de alguma implementação de algumas políticas, que se possa extrair alguns resultados e que a senhora deputada considere que pudessem ser implementadas em Portugal. E que visão é que hoje se vai fazendo na Europa, se há uma maior, julgo que há, apetência ou sensibilidade para estas matérias, qual o caminho que a sua deputada considera que se deve ser feito e, volto a repetir, que medidas em concreto que já produziram resultados que a sua deputada considere que o nosso país pudesse promover, pudesse adotar ou pudesse implementar. E agradeço a sua presença e a sua contribuição para esta comissão. Muito obrigado. Um bom ano para si.
Muito obrigado. Então, Sra. Deputada Inês Júbar tem a palavra para responder.
Tenho tempo.
Tem cerca de 12 minutos, foi o correspondente a todas as intervenções. Estas são...
Obrigada pelas... Obrigada pelas questões que foram colocadas. Eu creio que há algumas, enfim, há algumas, começando por esta questão das medidas, há algumas medidas que na própria diretiva da maternidade, na revisão que não foram aprovadas, na revisão da diretiva que não foi aprovada, mas que constavam da proposta de diretiva, que, enfim, podem ser aqui consideradas e têm que ver, por exemplo, com a salvaguarda das condições de trabalho dos pais quando regressam ao local de trabalho após a licença de parentalidade, tanto da mãe como do pai. Por exemplo, a questão, e isso decorre de facto também de experiências que foram feitas noutros países e que tiveram efeitos positivos. Por exemplo, nomeadamente, a proibição de despedimento durante determinado período de trabalhadores que foram pais, não é? Ou mesmo a questão da possibilidade dos pais, quando regressam ao local de trabalho, poderem ter benefícios ao nível da adaptação dos horários de trabalho, tendo em conta a sua nova situação, que requer, obviamente, que sejam, enfim, que organizem a sua forma de vida diferente. Porque essa também é uma das questões fundamentais, não é? E quando eu falava daquela questão da adaptação do horário de trabalho a pedido da família, ou seja, a pedido da mulher ou a pedido do pai, não é? Mas no caso a pedido da mulher, porque nós podemos falar aqui dos pais e das mães, mas a verdade seja dita é que nós sabemos que hoje ainda são as mulheres que, na larga maioria dos países, passa mais tempo com os seus filhos a cargo. E, portanto, essa possibilidade de que se criem horários adaptados a essas necessidades que têm. O que nós hoje sabemos muitas vezes é que é exatamente o contrário que acontece, é que a desregulação. E depois esta é a tal contradição entre aquilo que são a intenção de se promover a natalidade, mas depois nós vemos as diretrizes da União Europeia, nomeadamente no quadro de semestre europeu, que falam pura e simplesmente da desregulação das relações de trabalho sem ter em conta estas questões. Porque nós sabemos perfeitamente que não é possível uma pessoa organizar a sua vida sem um horário numa semana de uma forma e na próxima semana não sabe qual é que vai ter. Quer dizer, é isto com que as pessoas se confrontam hoje, não é? Essa é por exemplo, uma das questões fundamentais. E, portanto, essa questão de melhorar as condições, de não permitir qualquer tipo de discriminação entre trabalhadores não permitir a discriminação dos trabalhadores que foram pais recentemente em relação aos demais trabalhadores. Por exemplo, a questão de que isso não pode, por exemplo, que não possam ser retirados benefícios ao nível da carreira profissional. Nomeadamente, por exemplo, com a atribuição de prémios ou com a passagem a outros níveis de carreira profissional. Estas medidas, elas já estão previstas nas diretivas de igualdade de tratamento, nas diretivas sobre igualdade na vida profissional. Isto já está previsto. Agora, se está a ser implementado ou não, é outra coisa, não é? Porque aquilo que vai entre a teoria, a lei ou a recomendação e a prática é bastante, é bastante diferente. E, portanto, isto não são propriamente novidades, são coisas que estão recomendadas, que estão previstas nas próprias diretivas, mas que depois na prática não são adaptadas, porque nós hoje o conhecemos é a história das pessoas que são intimidadas se engravidarem, não é? Ou que são questionadas na entrevista de trabalho se pretendem ou não engravidar, que para além de tudo é uma violação da, enfim, da própria privacidade da pessoa, não é? Para além de tudo mais. É evidente que é certo que existe uma tendência, a tendência demográfica não é só de Portugal, mas se nós formos ver as estatísticas, há países que estão a elevar os seus níveis de natalidade. De 2000 para 2011, há países que tiveram maiores índices de natalidade, a França, o Reino Unido, a Suécia, a Finlândia, a Bélgica. E depois, na cauda, aqueles que baixaram os níveis de natalidade são aqueles que, de facto, são mais pobres. Quer dizer, não há grandes dúvidas sobre isso. Estou aqui a ver nos gráficos. A Hungria, a Roménia, a Polónia, a Lituânia, Portugal, Chipre, Espanha. Portanto, é evidente que há tendências gerais, mas depois nós, dentro das tendências gerais, temos que ver as especificidades. E os estudos dizem basicamente três coisas, não é? Quer dizer, dizem onde isto acontece, de facto, é onde os cuidados, a rede de cuidados, eu repito, não é? Como disse, a rede de cuidados à primeira infância e à infância são garantidos, e onde as licenças de maternidade e de paternidade são mais extensas e pagas de forma integral. E eu digo forma integral porque, quer dizer, para nós, para Portugal, isso é uma das coisas que é essenciais. Embora noutros países até se admita que sejam pagas 80%, porque é possível viver com o salário de 80%. Se calhar numa Suécia é possível viver uma licença de maternidade com o salário de 80%. E Portugal é que não é. E, portanto, isto também as medidas não podem ser exatamente iguais para todos os países, porque as realidades também são bastante diferentes. Eu queria só dizer, sobre esta questão, eu queria mesmo só fazer o apelo, porque ela é uma questão que nós temos colocado no Parlamento com alguma... E a Comissão da Igualdade para os Direitos das Mulheres tem colocado esta questão com bastante cuidado, que é a questão, de facto, da Diretiva da Maternidade. O standard que o Parlamento Europeu aprovou foi um standard mais alto do que a própria Comissão Europeia propôs. Porque o que o Parlamento aprovou foi as 20 semanas integrais. E a Comissão Europeia fez a proposta, que é aquela que está nas recomendações da Organização Internacional do Trabalho, que são as 18 semanas. Isto quer dizer que, se nós não conseguirmos, provavelmente, que isto vá para a frente agora, nós não sabemos se o quadro político do Parlamento Europeu permitirá chegar hoje a um consenso das 20 semanas. Provavelmente, que eu digo isto, porque é possível que não seja, não é? E, portanto, é uma oportunidade perdida, no fundo é uma oportunidade perdida. Mas ainda que nós, a questão é que, ainda que nós só conseguíssemos as 18 semanas e não as 20, chegássemos a consenso com o Conselho Europeu, ainda assim, por exemplo, Portugal nós beneficiávamos. Porque nós temos as 16. Pá, não beneficiávamos, as 20 era melhor, mas 18 ainda assim é mais avançado do que as 16 que temos. E, portanto, aquilo que nós precisamos do Conselho Europeu é de uma contraproposta. O problema é que o bloqueio existe porque, sem contraproposta, nós não podemos rever a posição do Parlamento. Não existe contraproposta, não existe nada, não é? E, portanto, o que nós precisamos é que o Conselho Europeu dê um sinal de que sim, que de facto está disponível para negociar, ainda que não seja exatamente nos mesmos termos em relação aos quais o Parlamento Europeu fez a sua proposta de... Portanto, avaliou a proposta de diretiva da Comissão. E, portanto, eu acho que aqui, de facto, há um... Enfim, há uma possibilidade e há um trabalho a fazer. Porque esta questão é essencial. Eu devo dizer, esta questão da... Vamos lá ver uma coisa. A questão cultural ou da questão económica é uma questão muito interessante, não é? É, de facto, um desafio para quem gosta de investigar estas coisas. Mas eu diria que, muitas vezes, quer dizer... Isto é uma percepção de senso comum, sem nenhuma base documentada. Mas em relação àquilo que a senhora deputada disse sobre os locais onde existe mais pobreza e existe altos índices de natalidade, nós também sabemos que muitas vezes a pobreza está ligada muitas vezes com a falta de informação, não é? E isso também, também temos que introduzir esse elemento aí, porque não é por acaso que são as pessoas que têm mais informação que também que têm acesso a um planeamento familiar ou que têm informação sobre como é gerir, e fazer o seu próprio planeamento familiar. O problema é que as pessoas hoje fazem o planeamento familiar com, aquilo, com as condições que podem planeá-lo, não é? Porque se pudessem planear ter um, dois ou três, se calhar planeavam. Se não se pode, só podem planear ter um, planeiam ter um. E, portanto, eu, não, eu diria é que nós, obviamente, e basta, por exemplo, olharmos para a nova geração, mesmo a nova geração mais qualificada, mas que tem, nós sabemos hoje, empregos completamente inseguros, e, portanto, que está, de facto, informada, eu não diria que é, não é a questão da pobreza em si, mas é a questão de saber que não têm condições para largo prazo ou que não têm a segurança para largo prazo poderem sustentar os seus filhos, que é uma grande responsabilidade. O que também, quer dizer, o que também, mas, algo, pois, pode ser, mas algo, eu parece, dá-me ideia que são mais os que não têm do que aqueles que têm. Eu não digo que não haverá alguém que terá condições e que não os quer ter, certamente haverá. Mas parece-me que a tendência, não é? E segundo nós sabemos sobre as condições dos novos postos de trabalho e sobre como estas pessoas hoje vivem, como esta, a nossa, enfim, esta geração hoje vive, dá-me mais ideia que são as pessoas que não têm condições e porque têm informação e querem ser responsáveis, tomam uma opção que pode não ser aquela que elas mais querem. E, portanto, acho que temos que correlacionar aqui diferentes, diferentes fatores. Mas eu diria, enfim, eu diria em suma que se em questões muito concretas, eu penso que esta comissão podia se debruçar em duas, como já disse, uma, esta questão da diretiva da maternidade e a outra, a questão da própria implementação das diretivas, tanto da parentalidade, como da diretiva da igualdade de tratamento entre homens e mulheres nos locais de trabalho, porque isso tem, obviamente, uma influência determinante, e estão medidas propostas, não é? São medidas propostas que proíbem a discriminação em relação aos pais, aos trabalhadores que foram pais, e em relação às trabalhadoras que foram mães, nomeadamente, que podem, evidentemente, contribuir para essa... E já não estou a falar de outras questões mais políticas, estruturais, que eu sei que nós temos divergências óbvias, mas estou a falar de questões concretas que vocês podem incluir no vosso relatório.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Nós temos ainda uma audição. Seguidamente, estes trabalhos da Comissão deram origem a um relatório, que depois será aqui debatido e aprovado e votado na Comissão. Queria agradecer-lhe o contributo que deu para esses trabalhos, a sua audição e as respostas às questões. Enfim, e continuaremos disponíveis para esta troca de impressões, não só sobre este tema, mas sobre outros também, no quadro das relações entre os deputados do Parlamento Europeu e a Comissão de Assuntos Europeus da Assembleia da República. Muito obrigado. Terminamos aqui esta audição. Depois do plenário temos a última audição que falta do Sr. Deputado António Marinho Pinto, uma vez que os outros convidados não puderam hoje. Muito obrigado.